Então, boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu queria, antes de mais, agradecer a compreensão de todas as bancadas e dar uma explicação relativamente a esta marcação de uma reunião para ordinária para um dia que não é o dia normal de reunião da Comissão. O que se deveu exatamente a ser esta a única possibilidade de reunirmos, e há um conjunto de questões que não podemos deixar de apreciar, de reunirmos esta semana. Eu amanhã não poderei estar, estarei na Lituânia na reunião sobre coordenação económica e financeira no espaço da União Europeia, a primeira conferência nos termos do artigo 13 do Tratado Orçamental, e portanto não poderia cá estar. O nosso vice-presidente Paulo Batista Santos tomou ontem à noite posse como Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Eu já o fiz pessoalmente, mas queria aqui na Comissão, diria que institucionalmente, por um lado saudá-lo, desejar-lhe as maiores felicidades nesse desafio autárquico que vai abraçar a partir de agora, bom, e agradecer, enquanto Presidente e em nome da Comissão, a colaboração institucional ativa e permanente que nos deu ao longo dos mais de dois anos de trabalho parlamentar. Por outro lado, o Sr. Deputado Paulo Sá também deu-me nota que, enfim, estará cá amanhã, mas as características especiais desta semana que não poderia, vá lá, garantir previamente que pudesse assegurar a presidência da reunião, caso ela se realizasse amanhã, dadas as circunstâncias que limitam a atividade dos grupos parlamentares com menos deputados, o que é compreensível da parte de todos. Foi isso que me levou ponderando estas circunstâncias, marcar a reunião para hoje. Vamos abordar uns pontos em que não seja, em que haja consenso e nessa medida avançarmos. Primeiro ponto é a apreciação da ata da reunião de 9 de outubro. Não sei se há alguma dúvida, eu próprio não estive nessa reunião, mas se não houver nenhuma dúvida, está aprovada nos termos habituais. O segundo ponto é um relatório relativo à proposta de lei 163-12, iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que fixa meios que assegurou o financiamento do Governo da República à Região Autónoma dos Açores, para fazer face aos prejuízos causados pela intempérie que assolou os Açores a 14 de março de 2013, cumprindo assim o princípio constitucional da solidariedade nacional. É relator o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o relatório está distribuído, não com muita antecedência, mas está distribuído, mas é sucinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar nota desse atraso, o relatório foi apenas distribuído no início da reunião, mas como disse o Sr. Presidente, ele é sucinto, cinge-se factualmente àquela que é a iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e naquele que é a perspectiva que enquadra a proposta de lei, a vontade da Assembleia Legislativa e os considerandos que a Assembleia teve por unanimidade na relação entre o Governo da República e o Governo Regional. O parecer, insistindo neste ponto, é sucinto, não tem nenhuma informação para além daquela que já estava disponibilizada pelo texto da iniciativa legislativa, mas para o enquadrar, duas ou três frases que permitam dar contexto político. A perspectiva de resposta à intempérie que ocorreu nos Açores é, do lado da Assembleia Legislativa, insuficiente, porque diz a Assembleia Legislativa que o Governo da República teve uma resolução que apenas refletia alguma expectativa e alguma ação relativamente ao espaço de relação com os municípios da região autónoma e crê, na opinião da Assembleia Legislativa, que esta é uma resposta insuficiente, até porque, e agora cito, na consideração da Assembleia Legislativa, a maioria dos estragos provocados nos Açores, cerca de 90%, ocorreu não em zonas da tutela dos municípios, mas em zonas da tutela do Governo Regional, e por isso querem ter uma ação de relacionamento entre o Governo da República e o Governo Regional e não na relação entre o Governo da República e os municípios da região. Assim sendo, esta proposta de lei visa introduzir um conjunto de medidas concretas, entenda-se a recuperação e reposição de estradas, a infraestruturas de apoio à atividade agrícola, regularização dos principais cursos de água e a adoção de novas medidas preventivas, reconstrução de redes de saneamento e abastecimento de água e eletricidade, reconstrução de habitações danificadas e realojamento de famílias, recuperação de estabelecimentos comerciais e, por último, a reconstrução de portos e infraestruturas do litoral e a adoção de medidas preventivas. Este é o objetivo que está enquadrado na proposta de lei e que queria a Assembleia Legislativa possa ser fruto de uma ação concreta no ano 2013. De uma forma informal, no início da reunião, dizia ao Sr. Presidente algo que é de bom senso para este debate. A Assembleia da República pode, adotando e aprovando esta iniciativa legislativa, caso queira, alterar o período de vigência da mesma. Ela é na vontade dos seus proponentes para a ação no ano 2013, crê-se que é de difícil ação neste ano, até pelo espaço de agendamento que está disponível. A Conferência de Líderes fez um conjunto de agendamentos até final de novembro e, por isso, o espaço material de agendamento é só dos 20 de novembro para diante. Torna difícil levar depois, quer ao debate em plenário, quer à aprovação, caso seja à vontade da maioria dos deputados, quer ao debate da especialidade. Agora, não obstante essas restrições procedimentais, caso a Assembleia da República assim o tenha como vontade, pode alterar o período de ação. Esta iniciativa já foi discutida na Comissão de um outro ponto de vista, no que é referente à sua intenção de ser debatida com urgência na Assembleia da República. A deputada Elsa Cordeiro foi a responsável pelo parecer relativo à vertente do debate de urgência. O que foi deliberado na Comissão foi que esse debate de urgência não tinha provimento, porque estávamos no final da sessão legislativa e que poderia ser enquadrado num debate logo no reatar da nova sessão legislativa em que agora estamos. A verdade seja dito, no que é o espaço de agendamento, não teve esse espaço e não houve aqui a consequência ao parecer que foi dado pela Comissão de Orçamento e Finanças, obviamente matéria à qual a Comissão é alheia, não é da sua responsabilidade e à qual a responsabilidade é completamente assacada à Conferência de Líderes. Eu acho que fiz uma introdução até demasiado longa para o conteúdo do parecer, mas fica assim com a informação toda dada para todos os grupos parlamentares poderem, caso o tenham vontade, até o discutirem com maior conhecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que é útil porque enquadra, quer aquilo que é a natureza da iniciativa legislativa, quer aquilo que é neste momento, julgo que algo, como diz, não é da responsabilidade da Comissão, mas acho que é uma questão de responsabilidade coletiva da Assembleia da República. Trata-se de uma iniciativa que se fundamenta em razões de urgência e que a Assembleia Legislativa Regional diz que deveria produzir efeitos até ao final deste ano. Mesmo que seja aprovada, terá pouco tempo, sendo assim, pouco tempo para lhe ser dada eficácia. Mas isso estará já na fase de especialidade, caso a iniciativa tenha o acolhimento do plenário em votação na Generalidade. Algum comentário, senhores deputados? Podemos colocar à votação, julgo, votos a favor. Está, presumo, apesar do CDS não ser manifestado, que não vota a favor, portanto está aprovado por unanimidade. Portanto, cumprimentamos o senhor deputado relator, quer pelo relatório, quer pelas considerações feitas que são relevantes. O ponto seguinte, o Sr. Deputado Carlos Santos Silva não está ainda, passemos ao ponto 4. O ponto seguinte seria a proposta de lei 171-12, que é discutida esta quinta-feira em plenário, relativa ao regime das pensões, regime de proteção social da função pública. Passemos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é um ponto de distribuição, é uma iniciativa do Governo, proposta de lei 174-12, que autoriza o Governo a aprovar o regime que assegura a execução na ordem jurídica interna de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações e estabelecer o respectivo regime sancionatório, alterando assim o Código dos Valores Mobiliários. Cabe ao Partido Socialista elaborar relatório. Sr. Deputado Pedro Marques será relator, está distribuído. O ponto seguinte é uma iniciativa do PSD, projeto de lei 455-12, que altera o código do IMI. Esta iniciativa, no âmbito do exercício do direito de agendamento, no âmbito do agendamento protestativo que o PSD dispõe para a próxima sexta-feira, está agendado para sexta-feira. O que suscita aqui uma dificuldade, se tem sentido distribuir ou não. Nós, nestes casos, temos prescindido da distribuição, mas, de qualquer modo, cabe ao PSD dizer-nos se prescinde da distribuição ou se o fazemos, e terá de haver uma reunião extraordinária, vá lá, quinta ou na sexta-feira, só para aprovar esta matéria, para aprovar o relatório. Mas...
Presidente, seguindo a metodologia que temos vindo a seguir, portanto, consideramos que podemos prescindir
do relatório. Muito bem, por razão de urgência. Não, tem sido essa, tem sido esse o procedimento quando, enfim, no fundo há agendamentos de natureza protestativa com caráter... enfim, que não eram conhecidos, com caráter com um prazo limitado, mas obviamente só podemos fazê-lo se o grupo proponente assim concordar. Então, muito bem, assim será feito. Eu desta matéria ainda colocaria aqui, dentro do pragmatismo que esta é a única reunião ordinária desta semana, não está ainda, não tem ainda número, isto é, formalmente não está anunciado, mas para... Não está anunciado, mas como sabem, deu entrada na Assembleia uma iniciativa do Governo que procede e que já tem número, é a proposta de lei 175-12, que procede à alteração do código do IRC. Formalmente ainda não baixou à Comissão, mas se os senhores todos estiverem de acordo, procedíamos já à distribuição, pragmaticamente, não é? Estamos de acordo? Cabe ao Partido, no sequência, caberia ao Partido Socialista fazer relatório. O Partido Socialista pode... IRC. Código do IRC. Então, Sr. Deputado João Galamba. Também, preliminarmente, eu agendei a distribuição da proposta de lei de orçamento de Estado e da lei das grandes opções do plano. É certo também, novamente, neste caso, nem sequer deu entrada, mas sabemos todos que não é só uma questão de boa fé, é uma questão de princípio constitucional, estas iniciativas darão entrada hoje, não vale a pena reunirmos a Comissão só para efeito de distribuição. Há acordo aqui que se faça, vá lá, preliminarmente que se proceda à distribuição. Caberia ao PS a proposta de lei do orçamento e ao PSD a proposta de lei das grandes opções do plano.
Sim, a deputada Sónia Fertzinhos para a lei do
orçamento de Estado e o PSD pode-nos indicar quem relatará a lei das grandes opções do plano? Indica mais tarde. Muito bem. Ainda bem que há aqui consenso sobre esta matéria. Eu também, sobre esta matéria, eu sobre isso não agendei. Não agendei porque a única fonte de informação que tenho, e aí como obviamente não há nenhuma obrigação constitucional, nem há iniciativa legislativa, mas enfim, temos conhecimento, foi referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, que será apresentado também... uma iniciativa legislativa que procede à segunda alteração ao orçamento de 2013. Bom, eu neste caso não agendei, nem vou fazer a distribuição, sabemos, informalmente é isso que temos, mas a situação é um pouco diferente porque o IRC já entrou e o orçamento tem um limite constitucional. Em matéria de orçamento retificativo, o Governo pode fazê-lo a qualquer momento, como sabemos, não tem nenhuma obrigação em matéria de datas. O que eu gostaria de saber é o seguinte, se houver acordo dos senhores deputados, caso se confirme a entrada, nós faríamos a distribuição, não é preciso vir a reunião de caberia ao CDS. Caso se confirme que há um segundo orçamento retificativo, cabe ao CDS, depois, pronto... o CDS indicará, na altura, a quem cabe relatar. Muito bem. Pronto. Passemos ao ponto 7. Ponto 7. Trata-se de um projeto de resolução apresentado, aliás, projetos de resolução apresentados pelo PSD, um sobre IRS e outro sobre imposto sobre veículos, estão agendados para sexta-feira,
hein?
Estão agendados para plenário, então não tem sentido aqui, portanto não tem sentido discutir aqui, está ultrapassada a questão, não é? Se está agendado para plenário, não tem sentido aqui a discussão em comissão, está resolvida a questão. A dúvida aqui era se faríamos uma discussão em comissão ou não. Bom, ponto oitavo, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, relatório sobre uma comunicação da comissão sobre enquadramento harmonizado para os projetos de planos orçamentais e relatórios de emissão de dívida na área do euro.
Sr. Presidente, eu ia pedir o adiamento por a simples circunstância que não elaborei, porque estava na convicção de que a reunião era amanhã e não ia apresentar hoje, só quando me apercebi ontem que a reunião era hoje.
Há tempo, não há problema. Então irá para a próxima reunião tempo. Ordinária.
Apresento as minhas sinceras desculpas à Comissão, eu sou presidente em especial, mas a razão de facto é essa.
Eu comecei no início por explicar as circunstâncias especiais em que a Comissão se reúne hoje. Ponto 9. O ponto 9 são um conjunto de audiências que... um conjunto de audiências que foram coordenadas ainda nos termos habituais pelo Vice-Presidente Paulo Batista Santos. Ele, enfim, já, no fundo, já não estará cá hoje já para dar notas, portanto, já sou o mandato para dar nota de como correram as audiências. De qualquer modo, os relatórios estão distribuídos. Podemos considerar os relatórios aprovados e, nessa medida, pronto, dar a sequência, designadamente, os pedidos de esclarecimento que são feitos ao Governo e que são propostos foram propostos pelo deputado Paulo Batista Santos. Muito bem, estão acolhidos. Passemos ao ponto 10. No ponto 10, eu gostaria... Sim, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente,
com certeza,
o Sr. Deputado Carlos Silva está na comissão eventual, portanto, e ele é que é o relator do...
Então, voltaríamos ao ponto 3, antes de passarmos a questões práticas de calendário de orçamento.
Sim, se...
Estamos, estou inteiramente de acordo.
Para arrumar este ponto e para libertarmos da discussão.
Muito bem.
Tá? Obrigado.
Sr. Deputado Carlos Santos Silva, tem a palavra. Proposta de lei 171-12, regime de convergência de regime de pensões, basicamente. O relatório está apresentado, tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta proposta de lei 171 versa a convergência do regime geral de pensões, da Caixa Geral de Aposentações, com o regime geral da Segurança Social. O Governo sustenta a apresentação deste diploma na base das dificuldades financeiras que o país atravessa, na base dos compromissos internacionais a que estamos submetidos e, simultaneamente, ao déficit sucessivo de há vários anos no que toca à Caixa Geral de Aposentações. Neste momento o sistema relativamente ao regime geral da Segurança Social encontra-se em equilíbrio, mas, no entanto, o regime da Caixa Geral de Aposentações apresenta desequilíbrios que para o futuro poderão representar alarmes complicados na sua sustentabilidade. E nessa base, portanto, propõe um conjunto de matérias que, no essencial, eu refiro aqui no ponto 2, que passam por a redução, desta já conhecida de todos, portanto, a redução de 10% nas pensões da Caixa Geral de Aposentações, acima dos 600 euros, a possibilidade a possibilidade para o futuro, um aposentado reformado que se encontre legalmente a exercer funções públicas tenha que optar entre a pensão ou a remuneração, o aperfeiçoamento da acumulação das pensões de capitais com remissão na natureza indemnizatória atribuídos em consequência de acidentes de trabalho ou doenças profissionais. A possibilidade das pessoas recorrerem à Junta Médica da Caixa e, para efeitos de Caixa Geral de Aposentações, serem exatamente a Junta Médica da Caixa Geral de Aposentações a determinar esse mesmo grau de dependência. A revogação das normas que estabelecem acréscimos de tempo de serviço, portanto, dado que isso são normas que especificamente para algumas áreas, como as Forças Armadas, Segurança Pública, as forças de segurança em geral têm alguma implicação. Portanto, no essencial são este conjunto de matérias. A proposta do ponto de vista da matéria a observar pela Comissão está em condições de ser aprovada pelo plenário e de ser discutida e é, portanto, no essencial o conjunto de informações que tinha a dar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O relatório foi distribuído. Sr. Deputado Paulo Sá.
Presidente, nós temos aqui uma objeção de fundo a este relatório, nomeadamente às conclusões, ponto 3, onde se afirma que a presente iniciativa legislativa reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, por motivos que, aliás, penso que já temos abordamos aqui a quando da nomeação do seu deputado Carlos Santos Silva para relator desta proposta de lei. O facto é que os sindicatos tiveram um período de negociação, fim desse período de negociação requereram um período de negociação suplementar, entretanto o Governo, não respeitando esse pedido, enviou esta proposta de lei para a Assembleia da República. E por esse motivo já não se realizou essa negociação suplementar com os sindicatos, pelo que entendemos que o procedimento usual, que está consagrado na lei, não foi respeitado, pelo que discordamos desta conclusão de que a PPL se encontra em condições para subir a plenário e aí ser discutido.
Outros, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos esta que foi a exposição feita agora pelo deputado Paulo Sá. De facto, o Governo não quis abrir um período de discussão suplementar, que fazia sentido que o fizesse ter, até porque o diploma contém alterações de monta face àquilo que foi o período inicial de debate entre os parceiros sociais e o Governo, e por isso fazia todo o sentido que este espaço de debate suplementar tivesse existido. Devo dizer que esse é um dos motivos para votarmos contra. Um segundo é porque, de facto, consideramos que este diploma contém escolhas altamente questionáveis do ponto de vista constitucional e que isso também é relevante na matéria, na nossa orientação de voto sobre o próprio parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho outros pedidos de palavra. Eu, antes de devolver a palavra ao deputado relator, eu sobre esta questão da negociação suplementar, como se recordam, a questão foi suscitada por uma carta da Frente Comum dirigida à Comissão. Conforme foi deliberado aqui na Comissão, os agendamentos são competência da Conferência de Líderes, que afere da sua regularidade legal e constitucional e, portanto, nessa medida nós transmitimos à Sra. Presidente que a questão tinha sido suscitada junto da Comissão, mas que a alteração do agendamento que poderia decorrer de dar provimento à posição da Frente Comum não era competência da Comissão. Portanto, e é nesses termos, mas isso foi feito, não é? Foi feito e transmitindo exatamente como resultou aqui do debate em comissão. Sr. Deputado Carlos Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até por ter acrescentado a este debate essa informação que eu não tinha e parece bastante útil. No entanto, relativamente àquilo que os colegas deputados do PCP e Bloco de Esquerda disseram, há todo um espaço de oportunidade de continuidade de discussão desta proposta de lei, não só no que se refere à discussão na especialidade, mas também à possibilidade de os interessados serem ouvidos por esta Comissão. De resto, esta Comissão já desenvolveu duas audiências neste âmbito, foram recebidos 21 pareceres e 13 contributos e nessa circunstância, portanto, há todo um espaço de debate que se encontra aberto e, portanto, não estamos num processo fechado em que não é dada oportunidade às entidades interessadas nesta matéria poderem pronunciar-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, não há mais pedidos de palavras, o que, enfim, a questão subjacente está clarificada, estão clarificados os pontos de vista sobre a questão subjacente. Vamos colocar à votação o relatório do Sr. Deputado Carlos Santos Silva. Votos a favor? Votos contra? Abstenções. O relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PS. Para além das dezenas de posições que foram transmitidas por escrito, como disse o Sr. Deputado, relator, foram realizadas duas audições, uma com a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, da Polícia Judiciária, basicamente, e outra com o Sindicato dos Controladores de Tráfego Aéreo. Neste momento estão pendentes dois pedidos de audiência, uma da Associação Portuguesa dos Reformados, o que é assim a designação correta, a APRE, e outra do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Eu acho que, não tendo sido feitas até agora, teremos de ponderar, o diploma é discutido quinta-feira, deverá ser votado na sexta. Acho que depois, na fase de especialidade, nós decidiremos em que termos é que são feitas estas audições. Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. E está, como foi dito, não é, em condições de ser libertado. Estou a citar o deputado Cristóvão Crespo, não o considerava aqui retido, mas está libertado para essa tarefa. Bom, passemos ao ponto 10. O ponto 10 são um conjunto... Diga, Sr. Deputado. É necessário? Bom, então, contudo, muito bem. O ponto 12 depende um bocado do resto, porque tem a ver um pouco com o dia da... Depende um bocado do... Eu fui no ponto 12, tenho uma questão apenas, senão, mas interrompemos. Mas podemos aqui falar desde já. Nós, no dia 22, que é o dia da reunião, vá lá, dia normal de reunião, temos... Dia 23, exatamente. Eu sei... Eu disse mal, mas estava a pensar bem. Exprimi-me mal, mas têm toda a razão. Dia 23 é quarta-feira, é o dia normal de reunião. Está já agendada a apresentação do orçamento pela Sra. Ministra de Estado e das Finanças. Bom, nós temos duas soluções. Ou começamos mais cedo para as questões que vá lá de outra natureza, ou sendo elas várias, e eu receio que sejam, dado processos legislativos que estão em curso, podíamos acertar desde já que teríamos a reunião ordinária na terça-feira à tarde, se estiverem de acordo, não havendo o fator surpresa que houve esta semana. Temos a... Eventualmente, temos pelo menos o diploma das pensões, teremos... Bom, é capaz de ser prudente porque estarmos... É da praxe não deixarmos os convidados à espera e há aqui questões, um conjunto de questões que poderá não ser possível resolver entre as 9:30 e as 10 da manhã. Como sabemos, não é? Bom, vamos indo até lá. Muito bem, há abertura para isso, não é? Para fazermos uma reunião, se for necessário, a reunião. Então, suspendemos aqui por 5 minutos, não é?